Dia das Mães, Dia do Professor, Black Friday, Dia do Cliente. Sem dúvidas, as datas comemorativas são oportunidades de ouro para impulsionar suas vendas. Mas como fazer isso de maneira estratégica e com resultados reais? No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nesse assunto e trazer dicas práticas que vão te ajudar a aproveitar muito todos esses períodos.
Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast.
Olá, estamos começando mais um Mercoscast. É um prazer estar aqui. Eu sou o Rafael Hart, coordenador de expansão na Mercos, e hoje vamos falar de um assunto que é pouco explorado no mercado B2B. Vamos falar de datas comemorativas e como esses períodos podem trazer oportunidade para nós. Para nos acompanhar nessa conversa, quero convidar José Davi, gerente nacional de vendas na Canetas Crawl. José Davi, seja bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Espero que a conversa seja muito boa hoje.
E para compor nossa bancada, quero chamar Marcelo Caetano e Afonso Tonelli. Sejam bem-vindos.
Obrigado. Estamos aqui de novo. E hoje, com o José Davi aí, que vai nos ajudar a vender. Preciso aprender a vender, Davi.
É isso. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer estar aqui com o José Davi também. Muito bacana. E, você vê, e é muito legal porque o José Davi faz parte de um mercado, né, que é super... para nós, né, para mim e para o Afonso, é um mercado que a gente conhece muito pouco e hoje a gente vai ter chance de aprender aí como é que faz para vender os produtos e como é que funcionam as datas importantes para ele.
Maravilha. Para a gente dar o pontapé inicial, antes de mais nada, eu queria que o José Davi se apresentasse aí para nós um pouco mais. José Davi, você está há um pouco mais de 10 anos na área comercial na Canetas Crawl, é isso mesmo?
Isso, na verdade, assim... Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, né, na área comercial. Antes disso, trabalho mais curto, mas sempre na área comercial. Já vendi de tudo que você pode imaginar, já vendi cosméticos, já vendi curso de inglês, vendi o que você pode imaginar, eu já vendi. E depois fiquei 15 anos no mercado financeiro, como falei, também na área comercial. E estou na Crawl há 12 anos, agora em abril eu completo 12 anos de Crawl. Então eu comecei na Crawl como gerente regional de vendas, depois de um ano eu fui promovido a gerente nacional. E na parte de a gente chama de lojas, né? Lojistas, revendedores. Né? A Crawl hoje tem três grandes departamentos: o departamento corporativo, que é a área de brindes corporativos, que atende grandes empresas. Tem a minha área que é de lojistas, né, que atende revendedores, que é o B2B. E temos também agora o e-commerce, né, que é a loja virtual oficial da Crawl, que também é um outro departamento. Então, a gente divide em três e eu cuido de um deles.
E, José Davi, só entre nós aqui, conta pra gente como que funciona esses períodos de datas comemorativas. Vocês chegam a fazer algumas campanhas específicas ou as vendas elas aumentam naturalmente nesses períodos?
Sobre as datas comemorativas, eu costumo dizer que a gente, pelo menos no meu segmento, no meu mercado, é importante dividir essas datas em dois grandes grupos. Tá? Um dos grupos das datas que são muito mais são conhecidas, que são as datas mais fortes no mercado como um todo, quando você fala Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, né? Então são as grandes datas que todo mundo conhece, né? E o segundo grupo que eu costumo dizer são as datas que são menos conhecidas, né? Que aí você fala Dia do Professor, Dia do Médico, Dia do Dentista, Dia do Psicólogo, Dia da Secretária, Dia do Advogado. Então assim, todo mundo todo profissional que é um target para você poder vender o teu produto, né? Principalmente quando você está falando de consumidores que gostam de presentear as pessoas ou por uma questão de afinidade ou também por uma questão de agradecimento também. Né? Então, eu gosto de dividir essas em dois grandes grupos. E assim, a gente pode fazer diversas ações. Né? A gente costuma fazer bastante coisa aqui com as datas comemorativas. Então, assim, o que, que a gente está acostumado a fazer aqui. Eu posso trabalhar, a Crown gosta de trabalhar assim, todos envolvidos, desde o lojista, né, que é o meu cliente principal, até o consumidor final, até o balconista da loja também, né, quando você fala de... até porque quem vai vender o teu produto é o balconista, é o vendedor da loja, né? E até o representante comercial, né? Então, assim, você tem que fazer ações que atinjam todos os envolvidos. E aí você, a chance de você ter sucesso é muito maior.
Concordo. A gente, eu e o José Davi já nos conhecemos já, e eu já tive também experiências passadas com os produtos da Crown, sempre pensando em um presente. Me recordo de interagir bastante com os produtos e auxiliar até mesmo clientes em outros lugares que já trabalhei, ofertando o produto da Crown, principalmente nas datas comemorativas. E, Afonso, eu sei que na realidade do representante, muitas vezes eles ficam esperando a indústria, a pasta que eles representam, fazer alguma campanha. Mas a gente sabe que o escritório de representação, o representante, ele é responsável muito pelo seu resultado, e ele, como a gente sempre prega aqui, ele é um empresário, ele é responsável pela atividade de representação. Essa é a empresa dele. Você já fez alguma campanha personalizada, voltada para os seus clientes em datas comemorativas?
Já sim, eu já fiz sim, e gosto de fazê-lo. O meu maior problema, assim, não é muito data comemorativa. Eu sou de um setor, né, de instrumentos musicais e áudios, né, Davi, que obviamente eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho, a minha venda não é uma venda recorrente, né, para o mesmo cliente, né, diferentemente, por exemplo, eu sou um cara que gosto de caneta, então eu não quero ter uma caneta só, eu gosto de relógio. A gente não gosta de ter um relógio só. E são poucos os músicos que, primeiro, podem ter mais de uma guitarra ou mais de um violão, né? Não estou aqui desmerecendo o músico, mas a gente almeja, eu quero ter uma Crawl, eu quero ter uma caneta de outra marca e tal, mas a guitarra, eu quero ter uma Fender americana, assinatura do Jeff Beck, sei lá, e aí vai, quanto que custa isso, né? Essas coisas, por isso que a gente não costuma trabalhar um pouco o data, nós trabalhamos a recorrência de uma outra forma, né, de o cara comprar. O que mais que é uma dúvida que eu até ia te perguntar, vamos dizer, da gente lançar uma campanha, eu sofro com as minhas empresas não fazem campanha de engajamento, de onde envolve, são pouquíssimas que fazem, que envolve o lojista ou que envolve todas as partes, como você está falando. E o que eu mais sofro é exatamente a pergunta que foi me feita, que é como engajar o representante comercial, como engajar o lojista, como engajar o colaborador, né, numa campanha que todos possam ganhar. Hoje o que eu tenho uma campanha é o que? É a de pontuação, em aspas. O cara vendeu um produto meu, ele entra num aplicativo e pontua que aquele encordoamento, por exemplo, de guitarra, ganha 2 pontos, e se ele chegar no nível de pontos, ele resgata um prêmio, um gift lá, que ele pode escolher. É que nem nós temos a nossa campanha, nossos pontos de milhagem, mais ou menos isso, né? Só que o engajamento disso, muitas vezes eu tenho problema do lojista falar, não, eu não quero isso aí, porque o meu vendedor tem que vender todas as marcas, né? Eu não aceita esse engajamento. Eu te pergunto, você tem alguma ferramenta que faz engajar melhor ou não esse tipo de coisa, José? Eu estou respondendo a tua pergunta fazendo uma outra para ele, para me ajudar a entender aqui, é isso.
Então, na realidade é assim, como eu te falei, eu acho que a gente pode dar alguns exemplos aqui de ações que foram feitas, por exemplo, para cada um dos envolvidos. Então, por exemplo, quando você faz uma ação para lojista, eu vou te dar um exemplo que a gente fez uma recente agora. Que eu peguei? Eu peguei os meus representantes, pedi para cada um selecionar de 5 a 10 clientes principais, lojistas, e mandando o nome deles, no dia dos pais, se eles eram pais, né? A gente pegou uma caneta específica da Crown, mandou gravar o nome de todos eles e mandou como presente no dia dos pais, né? Então, assim, você atingiu o representante, porque o representante escolheu os clientes, né? Você atingiu o lojista diretamente, quer dizer, com uma ação de estreitar relacionamento, que eu acho que é super importante, porque provavelmente essa pessoa, esse lojista, quando ele recebeu o produto, o presente Dia dos Pais, você atingiu ele afetivamente, naturalmente, né? E dificilmente ele vai esquecer de você, concorda? Porque ele vai estar com a caneta, ele vai usar a caneta no dia a dia dele, com o nome dele, que a Crown presenteou ele. Então, assim, essa foi uma ação que a gente fez, por exemplo. Quando você fala de representante, representante comercial gosta de quê? De dinheiro, né? Sim. Então, assim, o que você faz? Eu costumo fazer campanhas ao longo do... principalmente segundo semestre, né? Porque o primeiro semestre tem basicamente Dia das Mães para a gente, né? As datas fortes estão muitas no segundo semestre, inclusive as datas de Dia do Professor, Dentista, Advogado, estão praticamente todas no segundo semestre. Então, eu faço campanhas para que o representante possa se animar mais. Então, eu faço campanha onde ele concorre com ele mesmo, quer dizer, então eu digo para ele, se você... cada um tem uma meta, naturalmente, se você bater 100% da meta, você ganha X a mais, se você bater 120, você ganha X mais Y e assim por diante. E eu faço campanhas também, eventualmente, entre eles, né? Então, onde um concorre com o outro. Então, eu defino metas de acordo com a capacidade per capita de cada estado, né, de cada região atendida, porque eu não posso ser também injusto, não posso dar a mesma meta para uma pessoa de São Paulo, uma pessoa no Piauí, por exemplo. Então, a gente faz essas coisas proporcionalmente ao PIB per capita e aí a gente coloca um para concorrer com o outro, né? Então, assim, e dá premiação em dinheiro. Então, essa é uma das ações que a gente faz aqui também, entendeu? E aí você fala, com o balconista você pode ter outras ações. O balconista você tem que estar presente perto dele sempre, e quem vai estar presente também é o representante comercial e a empresa, né? Então, você fazer ações, por exemplo, de presentear com canetas fora de linha da Crown, né? Uma coisa que a gente tem preocupação também é porque, assim, se eu for presentear um balconista com um produto que ele vai estar vendendo, você acaba misturando o produto que ele está vendendo com o que ele está ganhando. Então, a gente tem esse cuidado também de não dar para ele presente de produto que ele vai vender, né? Então, de repente, a gente pega canetas mais antigas que estão fora de linha e eu faço ações com esses balconistas, né? Então, sei lá, o balconista tem que mais vender na loja, vai ganhar uma caneta. E aí é uma parceria em conjunto com o lojista. Claro que ele tem que concordar com isso também, né?
Certo.
Ótimo. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou muito de datas mais específicas, né? Por exemplo, dia do médico, dia de não sei o quê. Como é que funciona isso, né? A gente está em tempos de marketing digital, né? Onde você consegue chegar no médico, onde você consegue chegar no paciente. Sim. Como é que funcionam essas datas? Porque às vezes o empresário, né, ou o gestor comercial, ele olha muito para as grandes datas, né? É Natal, é não sei o quê, e aí tá falando, não, cara, tem segmentações isso. Mais detalhadas aqui. Como é que funciona essas datas menos óbvias, assim, mas que com certeza tem um impacto super importante aí para vocês? Como é que vocês chegam nesse consumidor? Como é que é o estímulo nessas datas aí?
O nosso produto é um produto que ele vende por impulso, naturalmente, né? Então, assim, ele tem que estar bem exposto no ponto de venda, tanto fisicamente quanto para comércio eletrônico, tá? Então, você tem que ter fotos de alto nível, material de qualidade e também divulgação no ponto de venda. Então, o que a gente faz normalmente? No início do ano, eu já mando para todos os meus clientes, inclusive a gente manda também quando eles fazem compras, aí eu mando via representante, direto para o cliente, via promotores de venda que eu também trabalho. A gente faz um displayzinho com várias lâminas que esse display serve para o ano inteiro. Então, ele tem várias lâminas, já com as datas específicas, e eu coloco uma caneta para cada data. Então, esse lojista ele vai tendo material, ele vai poder trabalhar o ano inteiro com a caneta, cada mês ou cada dois meses, cada data específica que chega, ele vai trocando essa lâmina, né? Então, o lojista ele fica surpreso porque a maioria das datas que estão ali, ele não conhece, ele não sabe das datas, né? Então, assim, para ele, é mais um motivo para ele poder fazer uma ação também com aquela data específica. E falando de redes sociais, a gente, por exemplo, como eu te falei, a gente tem três segmentos da empresa, três grandes departamentos. Um deles é a loja virtual oficial da Crown, né? Então, a gente faz um trabalho conjunto de divulgação dessas datas nas redes sociais e no próprio site da Crown, entendeu?
Entendi.
Então, assim, você consegue trabalhar e-mail marketing também, né? Então, eu tenho uma base de clientes aqui hoje de mais de 10 mil clientes. Então, hoje você prepara um e-mail marketing específico sobre aquela data. É claro que, quando você está falando de lojista, você tem que começar a fazer esse trabalho pelo menos uns dois meses antes da data chegar. Né? É diferente quando você trabalha com B2C. B2C você vai trabalhar 20 dias antes, né? Agora B2B você tem que trabalhar dois meses antes, ou até um pouco mais, né? Para dar tempo dele fazer o pedido, dele receber o pedido, dele precificar, dele colocar no ponto de venda. Então, as ações são um pouco diferentes, mas a gente trabalha também nas redes sociais, junto com o pessoal da loja virtual nossa, essas datas específicas comemorativas.
Ah, entendi, bacana isso. Bacana essa... Gostei da história do display, que ele vai trocando ali com datas que o lojista... Então, você vê que é interessante isso que o Zé Davi falou, né? Porque, assim, a empresa tem que educar o cliente, né? Porque o cliente, às vezes, não sabe, o cliente não tem conhecimento, né? Eu tenho falado muito que vender valor é educar o cliente, né? E é isso que vocês estão fazendo, né? Vocês estão educando o cliente para datas que eles, de repente, nem imaginam que eles têm lá no banco de dados clientes com potencial de compra naquelas datas, mas eles não se preparam para isso, né? E a indústria tem que entender que a indústria, mais o representante, mais o cliente, tem que fazer essa educação ali de levar a informação, porque senão fica igual o Afonso falou, né? Só o representante lá, só o vendedor lá na ponta fazendo isso, não vai acontecer, né, cara? Precisa ter um suporte da indústria, e cada vez mais esse suporte consegue ser mais nichado, né? É o dia do médico, o dia do professor, o dia... Então, assim, nichar e trabalhar fortemente esses nichos que tem muita conexão com o marketing digital hoje em dia. Muito legal.
E o consumidor também não está acostumado com essas datas, né? Então, só o fato de você... Se ele chegar numa loja e ver o display, ou ele chegar numa rede social ou num banner e ver um banner, por exemplo, alguma coisa nesse sentido falando, isso já cria uma... Você criou a necessidade no cliente, né? Puxa, esqueci que eu tenho que comprar um presente para o meu médico aqui, o cara salvou minha vida, entendeu? Putz, vou comprar uma caneta para ele. Então, é uma forma de você acender a luzinha também no consumidor, né?
Essa é a diferença que eu estava querendo dizer, de diferença de setores, né? Onde você trabalhar datas comemorativas, né? Ninguém entra numa loja de instrumentos musical e lembra que vai dar um presente. O cara entra por uma razão já pré-definida, né? Eu costumo dizer que nós não temos um consumidor que a gente perde, né? O cara fala, eu vou comprar uma bateria nova, ou uma guitarra nova, ou um violão novo, ou um piano. Ele vai comprar, ele só adia, né? Nosso mercado é assim. Ou eu quero estudar violão um dia. Ele tem isso na mente dele e ele não vai acabar com isso, ou ele vai adiando. Então eu não tenho um consumidor que adia. A caneta, imagino eu, de que é como, puta, entrei dentro de uma loja, puta, adorei essa caneta, vou dar pro Caetano, vou dar pro meu irmão, vou dar para alguém. Então, é uma venda, sim, de oportunidade, talvez, de ser provocado, né? O instrumento musical,
isso aí,
dificilmente você é provocado, né? Então, acho que as datas comemorativas funcionam muito por segmento, né? Né? No meu caso específico, não é por causa do dia do músico, que existe, que eu vou vender mais instrumentos musicais. Não tem isso, né? Então, o que a gente trabalha como... É para falar de ramo, o que eu trabalho como campanhas, né, de engajamento de todas as partes envolvidas, são com a fazer a venda recorrente, né? Porque o cara que compra um violão meu, né, de um lojista meu, se o lojista souber cuidar ou conseguir cuidar desse consumidor, ele vira um consumidor recorrente. Porque ele vai precisar comprar corda todo mês, ele vai precisar comprar uma capa, um bag, uma correia, amanhã ou depois trocar o violão dele e assim por diante. Então ele tem que criar um mailing daquele cara, que ele é um consumidor de violão e ele vai consumir que mais coisas. É esse tipo de engajamento que eu busco em campanhas, ou seja, do cara não abandonar o cliente da primeira vez. O cliente, isso, talvez da caneta, seja um cliente que você nunca mais vê. Ele comprou uma caneta e sumiu, né? Diferente de um cara como eu, talvez como vocês, que gostam de caneta. Puta, pode ser uma caneta nova, eu quero comprar, gostei dessa aqui e tal, né? Não é isso?
Mas você falou comigo, você comentou a questão de provocação. A gente aqui, o nosso mercado, você tem que estar provocando o tempo inteiro todo mundo. Desde o consumidor final que você falou, até o lojista também. Porque o que acontece? Hoje, praticamente você deve ter, sei lá, 5 caneteiros no Brasil todo. Quer dizer, aquela pessoa, aquele lojista que vende só caneta e vive de caneta.
Caramba! Né?
Então, assim, só como eu te falei, eu tenho 10 mil clientes hoje. Eu tenho desde relojoaria, joalheria, tabacaria, até papelaria grande, até papelaria de bairro, até, dependendo do estado, do local, atendendo até em supermercado, drogaria. Então, assim, você tem uma gama de clientes muito grande. Então, assim, você tem que estar sempre provocando, porque a grande maioria deles, o meu produto representa muito pouco na venda desse cliente, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho, vou dizer que mais de 50% da minha base compra comigo uma vez por ano.
Caramba!
Entendeu? Então, se eu não provoco esse cara, se eu não mostro coisas boas, coisas novas, lançamento, se eu não apresento, por exemplo, um display novo, bonito, né, e dou ferramentas para ele poder vender mais, esse cara não vai comprar comigo.
Perfeito.
Entendeu?
Mesmo
e o representante é a mesma coisa. Eu não tenho. Eu vou te falar, hoje eu tenho talvez 3 ou 4 representantes que só vendem Crown. O resto, hoje eu tenho uma equipe de 40 representantes. O resto vende em várias outras pastas. Então, se eu não provoco esse representante também,
ele não abre a sua pasta.
Incentivo ele vai vender a outra pasta e não vai vender a minha, entendeu? Perfeito. Então, aqui é um trabalho de provocação constante para todos os envolvidos. É que o balconista também. Se eu não estou lá no balconista, ele vai vender o produto de alguém que está incentivando ele e vai deixar o meu de lado.
Eu queria aproveitar um ponto que o José Davi trouxe, que é essa questão do display, da lâmina, que isso envolve muito a questão da experiência com a marca. E o vendedor sempre está muito preocupado com o preço, né? E aí é um desafio do gestor, né? Trabalhar a precificação, que seria talvez aquela campanha com megas descontos, né? Em campanhas específicas para as datas comemorativas, mas aí existe a preocupação disso afetar também a rentabilidade, a receita da empresa. Eu queria entender um pouquinho por parte do Marcelo Caetano, o que compensa mais? É trabalhar aqueles super descontos ou seria mais investir na experiência com a marca?
Cara, desconto é o saco sem fundo, né? Desconto não tem limite. Você vai baixando e o mercado quer que você baixe mais, né? O mercado quer comparar uma caneta de marca com uma caneta popular e ele vai fazer isso. A função da empresa, do vendedor, de toda a estrutura comercial é sustentar valor. E você não sustenta valor dando desconto, você sustenta valor fazendo ações, né? E aqui eu queria colocar um ponto super importante. Ah, mas a minha empresa não faz. Você vê que tem várias ideias aqui razoavelmente simples para você, né? Acho que o Zé Davi está trazendo aqui reforçando um ponto. Tem que provocar o tempo todo o mercado, né? Então você que é representante comercial que está nos ouvindo, e você que é gestor, empresário, não sei o quê, eu acho que essa é uma dica super importante. Porque assim, cara, você viu ali, compra caneta uma vez por ano, certo? Caneta é parte do mix da empresa, é parte do mix do representante, nem sempre é a principal pasta. Enfim, é um cenário de competição como qualquer outro cenário que as empresas vivem. Quem sabe ainda mais desafiador pelo giro do produto no ponto de venda. Então a função é o tempo todo ficar estimulando. O que eu vejo é que as empresas estão muito mais focadas em ficar vendendo do que ficar estimulando. né? Sendo que a venda é decorrência do estímulo. E o próprio representante muitas vezes fala, pô, mas a minha empresa não faz isso. Então você tem que parar como representante comercial e pensar como eu, com a minha base de clientes, consigo provocar esse cara o tempo todo, estimular esse cara o tempo todo, compartilhar boas práticas. A gente fala muito isso aqui no Mercoscast. Pô, pega uma boa prática que uma empresa faz, compartilha na sua rede social. Na verdade, você está educando o seu cliente, você está compartilhando provocações o tempo todo. Porque sozinho, o varejista lá na ponta, cara, ele sofre demais, porque ele tá lá na luta terrível, né? Brigando contra marketplace gigante, contra e-commerce gigantes. Muitas vezes ele é ali localmente pensando o que, que eu posso fazer. Quem sabe o que ele pode fazer e quem pode ajudá-lo é você que conhece o mercado, né? Então é você compartilhando boas práticas, estimulando e provocando que vai fazer esse cara comprar. Porque muitas vezes a empresa, como a do Zé Davi está fazendo, faz provocações, tem outras que não fazem. E aí você tem que falar assim, cara, eu preciso parar e pensar um pouco nisso. Você vai falar, cara, mas eu não sou de marketing. Você não precisa ser de marketing. Você conhece várias empresas que fazem ações diferentes e você precisa compartilhar essas ideias entre os seus clientes. Tem muita inteligência aí na sua base de clientes. Se a sua representada, se a indústria que você representa não faz isso, você precisa fazer. Não adianta ficar, ah, que triste, né? Tem que ir lá e tomar uma ação. É que muitas vezes é um display no ponto de venda, que também não custa milhões, né? Muitas vezes é um investimento em marketing que é viável e possível de você fazer, mas às vezes a gente não faz porque não para pensar nisso. Mas gasta uma grana com gasolina, gasta uma grana visitando o cliente, muitas vezes de uma maneira inócua, e você poderia usar o marketing mais a seu favor. Não é simples o cenário, é uma mudança de comportamento, porque o representante foi treinado a vender, a indústria foi treinada a vender, e o marketing ganhando cada vez mais importância nesse processo, mas sem marketing hoje em dia ninguém consegue fazer resultado, ninguém consegue vender valor, ninguém consegue agregar valor, ninguém consegue falar de data comemorativa, enfim, é um novo jeito de vender, e o jogo é esse.
Hoje em dia a informação é tudo, né? Ainda mais com WhatsApp, com redes sociais. Então, assim, eu puxo muito a orelha dos meus representantes. Eu costumo dizer que eu tenho 40 filhos, né? Não sei se vocês têm filhos, eu tenho 3 filhas, e cada uma é diferente da outra, né? Então, é igual representante, cada um é diferente do outro. Então, você tem que estar o tempo inteiro puxando a orelha deles e mandando informação e cobrando para ver se eles efetivamente estão sabendo o que está acontecendo também, né? Para poder passar à frente. Sabe que eu tenho... Então, uma parceria com uma grande rede de livrarias do Brasil. E aí, assim, a gente faz ações, principalmente nas principais datas aí, para sair, com o nosso produto sair na revista deles, né? E aí eu mando um comunicado para os meus representantes. E lá no final, uma vez eu falei assim, eu vou colocar uma frase no final do comunicado. Quem lesse, os 10 primeiros representantes que lerem esse comunicado, botei pequenininho lá embaixo, e mandarem um WhatsApp para mim com a frase tal, vão ganhar tanto a mais de comissão esse mês. Então, assim,
boa, muito boa.
Dizer, provocando o representante a poder, para ele poder ler o que a gente está mandando, entendeu? E poder estar informado, quer dizer,
pagando para engajar.
Pagando para engajar. Então, assim, são ações que você vai fazendo, tá certo, entendeu? Para poder, de novo, engajar todo mundo.
Isso é super legal, Zé, porque adorei a ideia, o Afonso também gostou, porque, assim, se a sua base de representantes não está engajada, quem dirá o seu cliente, né? Então, você tem que estimular esse cara a estar engajado também, né? E um pouco, né? Pô, cara, a empresa manda... o seu parceiro comercial manda uma informação e você não lê, é o que mais acontece, infelizmente, né? A galera reclama... Mas o que mais acontece é nem ler, não engajar com campanhas, uma série de coisas aí que é muito, muito negativo, né?
E até hoje eles devem estar procurando ali, lendo atentamente, né, todos os informativos para ver se não aparece novamente uma campanha como essa, né?
É isso aí.
Me lembrou bastante de um colé famoso também, que aquele palitinho no final sempre dava mais um, né, você podia ganhar. E até hoje as pessoas ainda continuam olhando, vendo, sendo que há anos já não tem essa campanha.
É verdade.
Mas eles seguem ainda... Focando ali,
você tem que ir inovando nessas ações. Não dá para você fazer também sempre a mesma coisa, entendeu? Mas foi o que eu te falei. Todos os envolvidos têm que estar engajados. Esse é o principal ponto de sucesso.
Uma pergunta assim que acho que os representantes todos agora vão pegar a caneta para anotar, que é a seguinte: como vender mais nessas datas, né? Quais estratégias, quais passos os gestores, os representantes, eles podem fazer para vender mais? Queria entender um pouquinho a percepção de vocês.
O que fazer, na realidade, você pega, olhando para a carteira de clientes do José e falar, tem 10 mil clientes, engajar 40 representantes, o que vender mais é meio, assim, na minha cabeça, eu vou para o que eu gosto de fazer, é positivar, né? Ou seja, é ir atrás de você trazer mais clientes para sua base dentro daquela ação que está sendo feita. É, como fazer isso? No meu caso, é engajar minha equipe, é viajar um pouco mais, é visitar mais. Não existe uma, pelo menos eu gostaria de ter uma receita diferente se não for essa. Porque se não, você não tiver no ponto de venda, nem para instrumento musical e nem para caneta, você vai conhecer o teu cliente a ponto de saber se ele está precisando ou não, ou se o teu produto ou não encaixa no mix dele, naquele determinado momento ou naquela determinada ação. Então, se nós não tivermos no ponto de venda, se é 10 mil, que é uma coisa difícil, ou no meu caso, que são 350 no Sul, se eu não tiver, de alguma forma, vendo o balcão do cara, a vitrine do cara, para entender o que ele precisa, eu nunca vou conseguir vender mais. Então, se eu tiver escolher uma resposta é, acorda mais cedo, pega a estrada, e vai visitar teu cliente, né? O que eu diria.
Eu costumo dizer que, assim, é importante o planejamento também, né? Você tem que planejar bem essa sua saída, porque hoje em dia, sim, sair com carro é caro, né?
Muito caro. Custa dinheiro. Muito caro. Então, não dá assim, mais pra brincar.
E o representante comercial, a maior parte deles não tem ajuda de custo. Ele vive do que ele ganha, né? Então, no nosso caso aqui, também não tem. Então, ele vai gastar aquilo que... Parte do que ele está recebendo é investimento dele na própria representação, né? Então, assim, eu acho que ele tem que planejar a visita, foi o que eu te falei também, ele tem que estar muito bem informado para ele poder chegar no ponto de venda com as novidades na ponta da língua, porque cliente também gosta de novidade, né? Você fala de lojista, você não vai levar lá a mesma coisa sempre para o cara. É o que eu costumo dizer. A caneta, nosso produto, é um objeto de desejo, né? Então, muitas vezes você coloca também no lojista para que aquilo seja um objeto de desejo dele e dos clientes dele, né? Não só dele também, porque tem muito cliente que ele vai fazer pedido e ele fala assim, ah, gostei dessa, essa não gostei. Aí eu falo, desculpa, na realidade não é você que tem que gostar, é o seu cliente que tem que gostar, né?
É verdade.
O planejamento, como eu falei, a informação... Eu tenho representantes que eles, inclusive, também fazem... Acho que eles... A gente conversa muito. Eles, às vezes, dão ideias e, às vezes, eles fazem ações também específicas que eu acho muito interessante. Eu tenho um representante que ele trabalha no Espírito Santo e uma parte de Minas, e ele, uma vez, fez uma ação super, super interessante. Ele me ligou e falou, eu queria... Fiz meu planejamento de viagem aqui, eu vou fazer mais de 100 visitas nos próximos 2 meses, era outubro, novembro, que são os meses fortes para você começar a vender para Natal e Black Friday, né? Ele falou, eu queria comprar uma geladeira, sei lá, acho que era uma geladeira. Uma geladeira, eu queria ver se você consegue dividir comigo e cada venda que eu fizer acima de tantos mil reais, o meu cliente recebe um número para concorrer a um sorteio. Eu vou fazer esse sorteio em dezembro, sei lá, no Natal, entendeu? Então, quer dizer, ele tomou a iniciativa de me chamar para uma parceria com ele, para ele poder vender mais. Achei super interessante. É simples, uma coisa simples, mas que naturalmente vai dar algum tipo de respaldo para ele poder vender mais, entendeu? Então, acho que é importante isso também, a iniciativa dos representantes. Eu sempre coloco à disposição dos meus representantes também a minha área de marketing. Tem uma área de marketing que faz artes e faz peças, folders. E eu falo, se vocês quiserem, vamos acionar o pessoal de marketing. Ele prepara alguma coisa específica para você do jeito que você acha que tem que atingir os seus clientes. Entendeu? A questão que a gente comentou até há pouco tempo atrás aqui sobre a questão de desconto. Eu também sou muito restrito com relação a essa questão do desconto, mas sempre que tem oportunidade a gente faz alguma coisa. Tem algum produto específico que, por exemplo, você vai tirar de linha e você quer apresentar alguma coisa para poder o cliente ficar mais ligado também? Fala a palavra desconto, que eles gostam também, né? Então, mas a gente procura fazer isso bem, de forma bem restrita. Porque senão fica a mesma coisa sempre, né? Desconto, aí. Desconto, desconto. E é o que o Marcelo Caetano falou.
Vai ficar esperando.
Ele vai querer sempre mais, né?
E o lojista espera você.
E tem lojista, vou te falar. Eu tenho clientes que quando... Uma vez a gente fez, acho que 2-3 campanhas muito próximas uma da outra, teve cliente que me ligou. É um absurdo você dar esses descontos todos que você está dando, ele falou. Porque eu comprei o produto antes do desconto, então é complicado. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de política também.
Sim.
Está chegando já ao final da nossa conversa, mas tem uma questão que eu queria levantar ainda que não posso terminar esse programa sem antes de fazer ela, que é a questão desses picos, né, de alta demanda, que é sempre um desafio manter a qualidade, né, tanto no atendimento quanto no pós-venda. Queria entender um pouquinho, né, como que vocês conseguem manter essa qualidade no atendimento, esse padrão, essa consistência, mesmo nesses momentos de pico.
Eu acho que assim, você tem que ter uma equipe de pós-venda bem treinada e comprometida em resolver os problemas para o cliente, né? Eu tenho uma equipe de pós-venda que ela atende tanto cliente quanto os representantes. Então, assim, tem algum problema? Entre em contato com pós-venda. Representante, por exemplo, meu, não tem que resolver problema, né? Ele tem que vender. Então, quando tem algum problema, ele passa pós-venda resolver. Então, assim, e a equipe comprometida, isso que é super importante. Quer dizer, a equipe sabe que ela precisa resolver os problemas nesses momentos de pico da melhor forma possível, da forma mais ágil, né? Então, de novo, tem que estar bem treinada, tem que ter informação, tem que estar sabendo tudo o que está acontecendo. Então, eu também cobro da minha equipe de saber tudo aquilo que está acontecendo mês a mês. Qualquer lançamento... A gente vai fazer um lançamento de display novo, eu boto todo mundo na mesa e falo, vamos lançar esse display com essa característica, com isso, isso, isso. Então, por exemplo, tem até um display que a gente lançou recentemente, que ele é um display que ele é aberto na frente, né? Ele tem uma... você coloca as canetas e elas ficam presas e o cliente consegue tocar na caneta, mas não consegue... pegar ela, não consegue tirar do display, né? É um produto de alto valor agregado, então você tem que tomar cuidado com isso também muito, né? Então, muitas vezes ligavam os clientes, falavam assim, o display veio quebrado, ele veio sem a parte da frente, né? Então, se você não tem uma equipe bem treinada, desde do pós-venda até o representante, todos sabendo o que está acontecendo, você corre esse risco. Porque o cliente está recebendo um display que ele mesmo não sabe como é que era o display. Ele acha que está quebrado na frente, que veio sem a parte da frente e não veio. Na verdade, faz parte do display, né? Então, é um exemplo de caso que você precisa ter sempre a informação na ponta da língua de toda a tua equipe, né?
Estamos chegando já ao fim do nosso programa, mas antes, queria dar espaço aqui e agradecer a presença do Marcelo, Afonso e deixar as suas considerações finais.
Eu achei o episódio super bacana e é muito legal conhecer a diversidade dos mercados, né? Com certeza o Afonso, que trabalha com instrumento musical, olhou e falou assim, pô, e como é esse mercado de canetas, né? E aí você também tem surpresas do comportamento do mercado, né? Eu acho que acima de tudo, eu já falei sobre isso, mas queria reforçar. Marketing cada vez mais próximo de vendas. Todas as ações que a indústria fizer, o representante tem que estar engajado com essas ações, a ponto de ter que tomar decisões, como o Zé Davi falou, de ter que ver se o cara está lendo o que a empresa manda ou não, sabe? O processo está muito integrado hoje. e essa exigência de marketing ela está batendo na porta com muita força. E o pior disso, ninguém foi treinado para trabalhar com isso. Ninguém foi treinado, né? O representante não foi preparado para lidar com isso. Muitas indústrias também não. Muitas indústrias ainda são muito frágeis no marketing. Às vezes tem bons produtos, tem uma boa equipe comercial, mas tem um marketing muito frágil. E para mim, nos próximos anos, cada vez mais, o marketing vai tomar uma proporção muito grande na área comercial. E as ações integradas de indústria, representante e cliente, ou de representante e cliente, ou do próprio cliente e o representante comunicando isso, vai fazer a diferença absurda no mercado nos próximos anos. Essa é uma transformação que a gente não está isento a isso, a gente está no meio dela, então assim, tem que estudar, tem que entender o que está acontecendo e tem que engajar. Essa história, mas eu acho que essa ação não é tão boa. Cara, vai lá e faz. O importante é o tempo todo, que eu acho que foi a palavra-chave, repetindo aqui mais uma vez, que é estimular. O tempo todo tem que ficar estimulando, porque você estimula, o sellout acontece e aí a venda acontece. Se você não estimular o tempo todo, seu produto encalha, e seu produto encalhar, no final das contas, a culpa é sua.
E como é bom a gente, né, trabalhar com venda, eu sou um apaixonado pelo que faço, e a gente, por mais experiente que seja, você ouve uma ação ou uma ferramenta que um colega está usando e você fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes, né? Cada mercado tem a sua engenharia, o seu caminho e eles se cruzam, né? E podem ser usados. Tem muita coisa do que a gente ouviu aí que o José adota com a equipe dele, com os clientes dele, que a gente pode adotar em outros mercados. É fantástico isso. E obrigado, viu, José? Muito bom a gente compartilhar isso. E se você decidir ter 41 representantes, pega o meu contato aí, que eu
vai ser um prazer. Depois você me fala a região que você atua, a gente arruma um lugar para você.
Olha, a região do Afonso. A região do Afonso, Zé Davi, a região do Afonso, eu vou falar para você. Onde você botar o homem, ele vai.
Não, é muito bom.
Então tá ótimo. Eu vou te falar que assim, como eu falei para vocês antes, os representantes para mim são como filhos, né? Então você tem que pegar no colo, você tem que educar. E a grande maioria deles está comigo há bastante tempo. Inclusive a maioria já entrou na Cal antes de eu entrar. Eu tô 12 anos na empresa.
Caramba.
Então assim, tem muitos representantes que eles param de vender Cal só quando eles morrem. Tem vários. Não tô brincando, não, é verdade. Legal. Tem vários, inclusive clientes que até hoje têm saudade de representantes de tal região. Então, uma outra coisa que eu também esqueci de falar, que eu acho que é super importante, é você também criar ferramentas para que o representante não fique acomodado. Uma ferramenta, por exemplo, que eu tenho aqui. Eu tenho uma equipe de televenda de 5 pessoas, né? Que ele faz desde o agendamento de visita para o representante até a venda direto para o cliente. Eu costumo dizer que o representante muitas vezes vê que ele entende que é um concorrente dele. Só que é uma forma de você estimular o representante a visitar os clientes frequentemente. Tem regiões minhas que o televendas não consegue entrar. Tem outras que eles nadam de braçada. Entendeu?
É atuação mesmo.
Então,
E você, que ficou até o final, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que achou do episódio de hoje. Daqui a 15 dias, nos encontramos para mais um Mercoscast. Até a próxima!